pessoal, bem-vindos a mais um Pep Talk. Desta vez decidimos chamar até nós a música. E como tal, como não poderia deixar de ser, temos hoje connosco o mestre Luís Fabriano. Olá Luís.
Boa tarde.
Obrigado por ter aceito o nosso convite. E vamos então começar pelo início. Luís, como é que nasceu esta sua paixão pela música?
Pá, eu desde que me lembro de existir, que havia sempre essa tendência musical. Aliás, posso dizer, por exemplo, que há cerca de 7 ou 8 anos compus uma obra para cor e utensílios de cozinha que reflete um bocado aquilo que era a minha infância, ou seja, a minha infância, a casa dos meus pais era praticamente homologar tudo o que existia. Ou seja, havia sempre à procura de sonoridades, eu não tinha instrumentos e tudo o que era tachos, tudo o que era panelas, tudo o que era frigideiras acabou por ficar lá com a marca da minha curiosidade sonora. E portanto, depois fui para o ciclo, me encontrei o professor Carlos Gama, que foi um professor que me marcou bastante por me ter encaminhado. E depois eu falei com os meus pais e disse que seria um autêntico desperdício não seguir a música. E então nessa altura fui para o conservatório.
A aceitação dos seus pais foi boa?
A aceitação inicialmente teve que ser boa, na medida que foram eles que pagaram o conservatório, se fosse mal, não pagariam, não é? Acontece que depois, quando fui para o conservatório, acabou por se refletir muito nas notas na escola. Eu era um aluno, na verdade ainda era de 0 a 20, era um aluno de 18 a 19. A partir do momento que comecei a estudar música e que só queria era aquilo, passei, quer dizer, eu continuei com o 18 a 19, mas cheio um da frente. Ficou com o 8 e com o 9. E aí passou a haver o que se chama uma verdadeira tourada em casa. Entretanto, os meus pais tiraram ao conservatório. Novamente, os professores insistiram para que isso não acontecesse. Fizemos ali uma espécie de pacto. Eu não tirava negativas e ia para o conservatório. Acontece que passei a ser o tal aluno do 10. Aliás, também não tinham exigido 11 e eu não achei que houvesse qualquer necessidade. Mas eu costumo dizer, nessa altura, só tenho pena que o meu pai visse bastante bem, porque se ele fosse à coluna do lado, que era a zona das faltas, aí os 18 e os 19 mantinham-se. Mas ele andava sempre ali naquele sítio, foi uma chatice.
Então, no seu percurso inicial com a música, não passou pelo Covilhã. O Luís, afinal, não és a Covilhã.
Não sou da Covilhã, não. Não, e continuo a dizer isto, eu nasci em Castelo Branco, estudei no Conservatório de Castelo Branco, e uma das coisas que me marcou mais positivamente e que foi definitivo para eu poder evoluir foi ter sido expulso do Conservatório de Castelo Branco. Portanto, isso foi das coisas melhores que me aconteceu na vida, e às vezes as pessoas dizem que eu posso dizer isto como forma de retaliação. Não, todos mesmo agradecidos, isto é a mesma coisa, se não houvesse burros também não havia inteligentes. E portanto, foi fundamental, porque senão eu seria mais um como muitos outros. E depois também aconteceu aqui na Covilhã, se eu não tenho vindo para aqui, se não tenho mandado embora de lá, não existia o coro, também participei na fundação da EPAB, e portanto foi das coisas, foi uma espécie de Natal ali durante o mês de julho, e que todo mundo, nem sei como é que lhes hei de agradecer, foi das coisas mais importantes que aconteceram.
Isto acaba
mais só para dizer que também já fui despedido mais 4 ou 5 sítios. Portanto, eu agora ando muito preocupado, porque normalmente um tipo só é despedido quando faz alguma coisa de positivo. Quando é aquele tipo que anda ali a acatar ordens de ignorantes, a coisa corre sempre bem.
Corre bem.
Agora, como já não sou despedido há uma série de anos, possivelmente não ando a fazer nada de jeito, que é uma coisa que me preocupa, não é?
Ou seja, isto aqui para nós na Covilhã, acabamos por estar um bocadinho agradecidos ao Luís. Nós acho que encaramos a coisa como acabamos por apadrinhá-lo. O Luís é nosso, pelo que eu tenho ouvido aí pelas ruas da Covilhã. O Zé Tovan, como é que nasce o Zé Tovan? Quem é o Zé Tovan?
O Zé Tovan nasce porque eu, quando vim para a Covilhã, fui para o Conservatório da Covilhã. E depois, passado de Salvador 2 anos, passei a ser o diretor do Conservatório. E uma coisa que eu notei no Conservatório é que ele chamava-se Conservatório de Música, mas o nome mais correto era Conservatório de Burgueses, que é onde havia aquelas ditas famílias, que é como as outras, procriaram, não é? Uma vez a diferença, não é? E acho que até deve ter sido da mesma maneira, a não ser que tenha havido inseminação artificial, foi mais ou menos igual, e que havia os chamados meninos bonitos, e que na realidade musicalmente aquilo era uma treta, não tinha interesse nenhum. Aqueles que andavam lá e que toda a gente achava que andavam lá para encher chouriços, esses sim eram verdadeiramente aqueles que tinham capacidades musicais, só que também tinham que ter capacidades monetárias. Portanto, o Zé Tovan foi criado um bocado com essa experiência, no sentido de miúdos que tivessem jeito e talento e capacidade de trabalho para a música, não necessitassem despender verbas exorbitantes para estudar música. Portanto, foi assim que nasceu o projeto de Etóbano. Por isso é que eu digo, quando a gente passa por alguma coisa má, tem que haver sempre qualquer coisa positiva no meio. E, portanto, o positivo foi eu ter aprendido que realmente as oportunidades não são iguais para todos.
Paralelamente ao Zeitoven, existe também uma componente muito grande, uma coisa muito grande, que é o cor misto da Covilhã, agora o cor misto da Banda Interior. Qual o marco mais importante, se calhar, da história deste cor?
O marco mais importante foi o último ensaio, porque prova que o cor continuou. Exatamente. E assim, a coisa melhor que eu tenho na perspectiva de futuro é o próximo ensaio, que prova mais uma vez que o cor vai continuar. Portanto, isso é o dia-a-dia. Esses dias-a-dias é que podem depois resultar em qualquer coisa, não é? Do cor, posso dizer que foi o concerto que fizemos em 2000, em 1999, a 25 de dezembro, foi a obra que eu compus para os 2000 anos do nascimento de Cristo. Portanto, foi a obra oficial, foi o cor misto da Banda Interior que eu estive a cantar. E o meu raciocínio também é simples: só haverá outro cor a fazer isto quase aqui em mil anos, que é aos 3 mil anos.
Exatamente.
E nessa altura, não sei se podemos ir, porque ainda falta algum tempo. E
a agenda é complexa.
A agenda é complicada. Depois, a primeira medalha de ouro, que foi ganha em Budapeste, também foi uma coisa extremamente importante. E recentemente, as 4 medalhas de ouro, onde fizemos o pleno em Dubrovnik, na Croácia, são marcas importantes. Assim como quando fizemos a missa em Sol Maior de Querubini, aqui na Covilhã, num cor em que Portugal tinha feito ainda aquela missa. Quando fizemos o Messias de Edel, também foi um marco importante. Quando fizemos o Requiem de Mozart. Portanto, há uma série de situações que foram muito importantes e que serviram até da alavanca para o futuro do cor.
Neste caso, hoje estamos a falar de um cor amador.
Sim, é um cor amador. Há dois tipos de cor. Aliás, há quatro. Há os coros amadores com atitude amadora, que são aqueles que estão mais preocupados quando há concerto, saca alto verde e chouriço assado a seguir. Depois há os coros profissionais, que muitas vezes só são profissionais porque têm ordenado ao fim do mês. Depois há os coros profissionais com características muito amadoras e há os coros amadores com características muito profissionais, que é o caso do economista do interior. E portanto ninguém faz milagres se não houver atitude, se não houver postura, se não houver trabalho. Portanto, o segredo do cor, por isso é que neste cor entra muita gente para lá, aguentam lá é muito poucos. Só, efetivamente, quem tem capacidade de trabalho, por exemplo, em relação aos mais novos, normalmente o problema é sempre os pais, não é? Mas mesmo assim, temos com até, porque se fizermos a média é um cor extremamente jovem, mas as pessoas que eu tenho mandado embora é porque os miúdos por vezes não cumprem, porque têm pais a fomentar esse incumprimento. Aliás, às vezes até se vingam na música. Isto é típico de um país um bocado inculto, que é a criança tem negativa à matemática como castigo, não vai ao cor. Portanto, ou seja, é castigado naquilo que faz bem, que é das maiores estupidezes já vi. No entanto, se eu disser ao pai que o miúdo não estudou para o cor, ele não o proíbe de ir à aula de matemática. Portanto, há aqui alguma bipolaridade que eu ainda não percebo muito bem.
Ou seja, se calhar podemos dizer que a aceitação dos pais quanto à música ainda há aqui, se calhar, uma certa resistência.
É igual ao que se passou comigo há 45 anos atrás. Atenção que os meus pais tinham e têm aquilo que se chama a quarta classe antiga, e eu hoje encontro o mesmo raciocínio de pessoas universitárias, por exemplo. Ainda há tempos um me disse: o meu filho não vai seguir música porque ele tem muito boas notas. Não sei se me estava a chamar burra a mim, qual é que era o problema dele, mas portanto, repara, estou a falar da quarta classe e estou a falar de doutoramentos, e a nível de mentalidade mantém-se a mesma coisa. Os pais são extremamente egoístas e tem a ver também com o aspecto social. Imagina o que é. Os pais, imagina três mães a beber um chá num sítio qualquer, uma diz toda contente: o meu filho está em direito, a minha filha está em medicina, e o outro, coitado, o meu filho está em música. O que pode acontecer é que, passado 5 ou 6 anos, esse coitado está a fazer o costo e a ser pago para isso. Os outros dois, possivelmente, na Caixa do Continente ou do Intermarché, uma coisa assim.
Em termos práticos, a associação já criou músicos, uma vez que, pronto, que o ensino não é profissional. Tem uma atitude profissional, mas não é profissional. Já saíram grandes músicos da associação?
Sim, claro. A associação tem hoje, muitos começaram no projeto Zetogun, e muitos cantaram durante anos no Coro Misto do Ano Interior. Consigo arranjar facilmente 40 pessoas que estão nas principais orquestras portuguesas e que são profissionais de música, e muitos estão lá fora.
Outra questão que acho que também é pertinente. A Covilhã e a música. Qual foi o percurso, como classificou o percurso da música clássica na Covilhã? O evoluir do percurso da música clássica na Covilhã?
Evoluiu muito, até que com a escola profissional também estou a evoluir. Depois houve uma quebra bastante grande, que foi quando a política se meteu na música. E quando a política se mete na música, estamos logo à partida a perceber que um ignorante qualquer se meteu na música. E isso traz sempre problemas, não é? Pronto. A nós faz-nos sentir mais inteligentes, porque temos um idiota ao lado, mas acaba por se vir a refletir. E a prova evidente que eu tenho razão é que, por exemplo, quando fizemos o Requiem de Mozart, que falei há bocado, vieram uma orquestra sinfónica de 60, vieram dois músicos de fora. E agora, quando quer fazer um concerto, possivelmente aproveito 3, 4 músicos da colher. Isso é o reflexo de quando a política tomou conta, na anterior Câmara, tomou conta das decisões musicais, digamos assim, da cidade, e isso acabou por se refletir numa tragédia musical enorme. O que é grave, porque quem tomou essas decisões continua a ter reforma. Devia pagar para existir.
Exatamente. Neste caso, e na atualidade, continua a existir a mesma faceta política, a mesma resistência?
Não, atualmente é completamente diferente. E atenção, eu estou a dizer bem na atual Câmara, mas se as atitudes deles mudarem, eu passo a dizer mal, não tenho problema nenhum. Eu não tenho filiação política nenhuma. Aliás, eu acho que nem à esquerda nem à direita. Há competentes ou incompetentes, é isso que me interessa. De onde é que eles veem isso, para mim, estão perfeitamente nas tintas. Esta Câmara tem apoiado, tem tido uma atitude que eu acho correta com os vários agentes culturais. Possivelmente, o que nos falta aqui é um teatro que está, mas eu as obras em Portugal só quando as vejo é que acredito. E aí pode haver, digamos assim, uma planificação cultural, uma calendarização. O problema político, e agora não estou a falar daqui, em geral, para já, na maior parte dos casos, vai-se para vereador da cultura, porque já não há mais ninguém. Olha, sobras tu, ainda sobra aqui um pouco, vais para a cultura e ninguém leva.
Exatamente.
E às vezes pessoas sem sensibilidade, embora também conheça alguns, o caso da Colher, com bastante sensibilidade. E depois, eu conheci vereadores que, fazerem a agenda cultural, é como nós às vezes quando vamos ao hiper sem listagem de compras. Isto parece um porra para o carrinho. Aquilo também é engraçado, vai. Quer dizer, nunca ninguém pensou o que é que eu daqui a 4 anos quero. Isto é a mesma coisa que estar a compor. Eu quando começo a compor uma obra, eu na cabeça já tenho o final. Portanto, agora tenho é que perceber qual é que é o caminho que eu levo para chegar lá. É que é a mesma coisa. Portanto, e se a gente vir, isto é tudo ao desbarato, é tudo um conceito de evolução, na maior parte dos casos. Embora eu acho que esteja melhor, nas várias câmaras com que a gente trabalha, está um bocadinho melhor. Depois é a situação da opção. Por exemplo, há certos tipos, um bocado de pimbalhões, pronto, mas há quem goste, isso é problema deles, que levam 50 mil, 60 mil euros para uma hora e meia. 50 mil euros equipavam musicalmente todas as escolas do primeiro ciclo onde se formavam crianças e se passava a ter um público com outra perspectiva. Portanto, às vezes também não é a falta de dinheiro, às vezes é onde é que se quer utilizar.
Exatamente. Exatamente. Outra questão, ainda relativamente, pronto, também um bocadinho ligada com a política e a música, considera que há aqui um grande fosso entre música no interior e música no litoral?
A nível de qualidade, não. A nível de qualidade, não. A nível de divulgação e a nível, possivelmente, de oportunidade, sim. Eu posso dizer, por exemplo, o Coro Mistador Interior vai à Croácia e traz 4 medalhas de ouro. Se fosse um coro de Lisboa, ou se fosse um coro do Porto, possivelmente isso tinha sido um alarido impressionante. Agora, há aqui também uma outra diferença. É que eu não conheço nenhum coro, nem Lisboa, nenhum Porto, tenha conseguido fazer isso. E um coro do interior conseguiu. Portanto, aliás, viver no interior é muito melhor, isso nem sequer há discussão sobre isso. Eu tenho andado um bocado por todo o mundo e o facto de morar ali na encosta da Serra não foi impeditivo para nada. Portanto, acho que às vezes os estudantes portugueses têm às vezes aquela paranoia de ir, eu vou estudar para fora. Pá, eu já conheço muitas escolas por essa Europa fora que são uma tragédia autêntica. E, portanto, às vezes é só que eu vou estudar, por exemplo, agora que está na moda é a Holanda. Eu vejo ir tanta gente para a Holanda que pensei que os charros lá fossem mais baratos, porque é que não havia para lá. Porque musicalmente há uma ou duas escolas de referência, como é em Portugal.
Exatamente.
Sim. Depois é aquela, eu estou na Holanda, quer dizer, pá, essa malta quer ir estudar para os estrangeiros só para dizer isso. vai para ali para Fuentes do Onhor, que é mais barato, e já vai no estrangeiro, quer dizer, claro. E vem a casa até mais facilmente. Eu sempre combati isso, sempre aconselhei os meus alunos, pá, sim senhora, vamos lá para fora, se for melhor do que aqui, se não for melhor, o que é que vamos para lá fazer?
Isso leva-me à próxima pergunta. O ensino de música em Portugal, como é que está relativamente ao ensino de música no estrangeiro?
O ensino de música em Portugal tem um nível bom, tem um nível bom. Há aqui unicamente uma situação, que eu já sou contra há não sei quantos anos, que é o chamado ensino articulado, que é nitidamente para as escolas angariarem dinheiro. O ensino articulado em Lisboa, Porto, possivelmente Coimbra, funciona porque tem 500 para selecionar 30. No interior isso não funciona, até porque as escolas ficam danadas de dizer isso, mas o meu desafio é sempre o mesmo: digam nos últimos 10 anos quantos milhões receberam e quantos músicos formaram, e a gente depois vê quanto é que fica o músico. É tão simples, não há outra maneira de fazer contas, nem há outra maneira. Como é que eu avalio uma escola? Quando às vezes uma escola diz, ah, tem 850 alunos, tem até 1000, se não toca, o que é que elas andam a fazer?
Exatamente.
As escolas têm que ser avaliadas para aquilo que produzem. Aliás, em tudo na vida tem que ser avaliado pelo que se produz, não é? Agora, aquilo dizem, eu, por exemplo, lembro-me quando fui para o Conservatório da Covilhã, fiquei muito orgulhoso quando fui diretora. Tinha 850 alunos e passado 3 meses já só tinha 200. Foi uma coisa que me orgulhou bastante. Portanto, isto, eu só conheço uma pedagogia musical, ou toca ou não toca, por isto é tudo. Conversa para muitos governarem e poucos tocarem.
Vamos agora falar de um assunto que não poderia deixar de passar em branco: Coreia. Coreia do Norte. Como é que isto surge? Como é que isto acontece?
Pois, essa é a pergunta mais difícil que já me fizeram até hoje. Sei lá eu como é que o querido Kim descobriu em cantar a galo. Não faço a mínima ideia. Eu tinha tido umas reuniões unicamente para ir à Coreia do Norte e de repente sou convidado para ir dirigir as principais obras do país no concerto de abertura. Aliás, eu era só para dirigir duas. Depois de ter feito os primeiros ensaios, convidaram-me para dirigir a terceira, porque eles têm uma obra para cada líder. Uhum. E que para eles é mais importante do que o hino nacional. Agora, é tal coisa, quer dizer, eu moro em Cantarregal, não é? Portanto, isso não foi impeditivo, que só não fui no cavalo branco dele, porque era um bocadinho longe. Mas é mais uma vez o acentuar daquilo que eu digo: viver na Covilhã não é impeditivo nada. Pá, tens que se trabalhar e se tenha a vontade de fazer as coisas. Agora, como experiência, é uma coisa incrível. Outro dia fez 2 anos que eu regressei. Eu às vezes ainda penso, é mesmo verdade, porque a gente entra ali e parece que sai do mundo. Entramos noutro mundo completamente diferente. Mas também posso dizer que este mundo cá também mente um bocado em relação ao mundo lá. Portanto, eu fui daqui cheio de avisos, uma coisa que já era maior que a Bíblia, do que é que eu não podia fazer, e depois cheguei lá.
Porque quanto tempo lá teve?
Estive lá 15 dias. Portanto, deu perfeitamente para ver. Portanto, fotografias. Tirei fotografias em tudo o que quis. Filmei tudo o que quis. No regresso, não revistaram rigorosamente nada. Disseram que só podia beber álcool ou cerveja quando o querido líder fizesse anos. Portanto, cheguei à conclusão que ele fazia anos todos os dias. Antes das 3 da manhã, o meu quartinho nunca me avistou. Que não havia restaurantes, eu próprio fui um restaurante italiano. Portanto, há aqui também uma série de coisas que se dizem que, por exemplo, os concertos, eu tive sempre os concertos cheios, foram 7 concertos, não vi autocarros a despejar público para dentro dos auditórios, vi as pessoas andar normalmente e irem para o auditório. Portanto, há algumas coisas que eu não fiquei a perceber muito bem. Não fiquei a perceber porque ia daqui com algumas ideias, né? Uhum. Porque se eu não fosse aqui com essas ideias, tinha percebido. Era uma vida normal que eu tinha visto. Uhum. Agora, o que se passa, ao certo, não sei, né? É isso que dizia. Qualquer coisa não era da minha responsabilidade, escolhi. Também descobri que muitos jornalistas chegam à Coreia do Norte para tentar provar ideias pré-concebidas que levam daqui. Uhum. Isso parecendo que não resulta sempre em documentários do género nós sabemos que, mas não vimos porque... Uhum. Tá, eu andei com a mente aberta, também já me tinha acontecido na Palestina, foi dos países onde eu fui melhor tratado, e achei normal. Não é normal, porque são pessoas com uma cultura completamente diferente. Agora, eu não me senti minimamente ameaçado, nem minimamente estorvado em nada.
Uhum. Falando agora um bocadinho na perspectiva dos concursos, do próprio coro ir a concurso, Como é que isto acontece? Isto não deve ser uma logística fácil, levar um grupo de cerca de 30 pessoas, daqui seja para Polónias, Alemanhas. Como é que isto acontece? Como é que é a logística, os apoios?
Pá, a logística é arranjar dinheiro, isso não tem nada a ver. Agora, eu posso até dizer, a origem do cor ir a concursos, eu decidi ir no ano 2000 à Alemanha, porque nós às vezes participávamos aí em encontros de cores, que é uma coisa que sinceramente não me agrada muito, porque antes do concerto começar, nota-se na cara das pessoas que nunca mais chega a hora dos petiscos, e depois vem a mais certeza, ela tem que ir cantar para ter direito aos chouriços. E o coro, onde quer que ia, fazia sempre uma figura bastante aceitável, como eu exijo. Pá, e depois comecei a pensar assim, esta malta, começas a convencer que são os maiores e está na altura de levar na fronha. E então fomos ao primeiro concurso na Alemanha.
Há quantos anos?
Há 20 anos. Onde o coro ganhou uma medalha de prata, que não foi nada mal, mas onde as pessoas do coro viram cores incríveis. E então eu posso dizer que é um coro até a Alemanha, um coro depois da Alemanha. Onde as pessoas do coro, que é a postura que sempre tiveram, quiseram evoluir, quiseram ser igual aos outros, e portanto esse concurso marcou-nos muito pela evolução que o coro passou a ter a partir daí. Atenção, que o coro evoluiu. Isto separado, tu não vais a um concerto e dizes, pá, aquele coro é porra, mas o maestro é uma tragédia. Ou então o coro é uma tragédia, mas o maestro era muito bom, não. Aquilo, a partir do momento que pisamos aquele espaço, aquilo é em conjunto. E portanto é lógico que não pode evoluir um coro e o maestro ficar igual, ou ser ao contrário, o maestro e
o coro ficar
igual. É sempre uma coisa que é ambas as partes.
Qual a sensação? Como é que isto acontece? Como é que é estar em concurso?
Pá, estar em concurso é um stress incrível, até porque é assim, o coro é um exemplo incrível de como se deve trabalhar em grupo. Penso mesmo que as empresas têm um atraso para aí de 500 anos em relação à música, porque ainda não perceberam como é que trabalham em conjunto, um puxa para um lado, outro puxa para... Ah, eu fui, me enganei, não, foi aquilo, não. Produto final, se é bom, toda a gente vai usufruir, se é mau, levam todos estalhada. Se eu disser que as orquestras começaram no século XV, onde é uma atividade nitidamente do conjunto e onde o prejuízo de um é o prejuízo de todos, é muito fácil chegar ao tal atraso de 500 anos que eu digo das empresas, não é? O coro é a mesma coisa, se um se engana, reflete-se nos resultados de todos. Parecendo que não, isso traz ali alguma responsabilidade e alguma inibição às pessoas. Agora, isto é muito bonito, por vezes há aquela teoria de dizer, pá, vocês têm que lá estar em cima e desfrutar o momento. Sim, é bonito para quem não está lá em cima. O tipo que não está lá em cima é que diz isto, não é? Que lá está em cima, tem outras responsabilidades e, como eu costumo dizer, pá, vamos dar ao máximo, que é para depois a seguir desfrutarmos aquele momento que lá tivemos em cima. Não é minimamente fácil estar num concurso, porque, principalmente quando a gente compete, como foi o caso da Croácia, em 4 provas, a primeira correu excelente e, portanto, isso também é um impulso, mas também pode acontecer o contrário, que é a primeira correr mal
e depois
pode, aquilo transmite-se, o corpo vai ganhando de confiança ou vai perdendo de confiança. Em relação ao arranjar o dinheiro, eu costumo dizer que foi a primeira vez que o Ministério da Cultura nos apoiou, foi a primeira vez que o corpo dormiu num hotel normal.
Foi um normal.
Um hotel normal, é um hotel 3 estrelas, é um hotel normal, nunca tinha acontecido, era sempre hotéis de 2 estrelas, hotéis de 1 estrela, e como eu dizia, onde é que foi na Polónia, salvo erro, ganhámos 2 medalhas de ouro, o hotel só tinha 1 estrela porque eu estava lá dentro, senão 1 estrela tinha. E portanto, vamos em função do dinheiro, fomos daqui para a Alemanha, de autocarro, onde fizemos, porque também não havia para refeições, fizemos 5 refeições para cima de salsichas com pão e 5 refeições para baixo, aí mudamos, foi pão com salsicha, para não ser enjoativo.
Exatamente.
Portanto, e tive uma sorte incrível aí, porque na Alemanha a comida era tão miserável que o pessoal do corpo, quando se apanhou outra vez com a salsicha na mão, isto dito assim soa mal, mas o pessoal passou-se, ficou eufórico, não é? E, portanto, também não foi impeditivo termos conquistado alguma coisa. Agora, a primeira vez que o Ministério da Cultura nos dá condições iguais aos outros coros, na realidade acaba por corresponder 4 categorias, 4 medalhas de ouro. Faz alguma diferença, por exemplo, dormirem só 2 pessoas, ou entrarmos e parecia que estávamos na camarada do exército. Não é? Claro, basta haver um tipo para ressonar, os outros já não conseguem dormir, não mexe-se mais, não sei o quê. Portanto, tivemos as chamadas condições ideais e trouxemos os resultados que trouxemos. Agora, foi passado 30 anos a primeira vez que o Ministro da Cultura nos apoiou a sério.
E além dos resultados, falando um bocadinho dos resultados, o coro concorreu a 4 categorias e acabaram por trazer um prémio a mais, um quinto prémio.
Sim, certo. Houve o prémio de melhor interpretação, eu ganhei o prémio do arranjo mais original e, não é lógico, isso foi ali um momento muito especial, porque já saíram resultados todos. Tens 4 categorias, já tens 4 medalhas de ouro, achas que o povo vão dar escravo, não há nada, não é? Depois ainda tivemos essa surpresa, tanto quando foi para virmos embora do auditório, pensei que ainda fico mais melhor e ainda parece mais qualquer coisa. Mas eu não pensava que aquela já não estava lá, claro, entre os planos, não é? Agora, eu sempre tive o sonho de um dia ao cor ganhar 4 medalhas de ouro num concurso. Não sabia quando é que ia conseguir, mas sempre tive isso. Agora, o próximo concurso não iremos concorrer a 4 categorias, porque é extremamente puxado. Possivelmente iremos a 5.
Falando nesse prémio extra e falando um bocadinho acerca do seu processo de composição, como é que é isto de compor música? Primeiro vem a voz, primeiro vem o instrumento.
Bem, como é que há uma coisa que eu quero já aqui desmistificar, que vale a pena, né? Aquela cena de andar a ouvir os passarinhos para inspirar, quer dizer, se estiver a compor e estiver ali a passarada, leva um balásio que fica até sossegado. Claro, o processo criativo acontece cá dentro, mas depois há toda uma parte científica, quer dizer, eu tenho que conhecer os instrumentos da orquestra, tenho que conhecer as suas capacidades, tenho que conhecer, por exemplo, quando componho para o coro, eu conheço cada um dos naipes. Claro, às vezes até de noite acordo com determinadas ideias, às vezes quando vou a conduzir componho imenso, pois é pôr na partitura. Agora, se me perguntares como é que isso acontece, sei lá, como é que acontece, lembra-me isto.
Houve uma obra em particular que está associada à sua caminhada que fez a Fátima.
Sim,
é que isto acontece?
O compor foi a parte mais fácil. Eu chegar lá foi uma coisa incrível. Portanto, eu já me tinha desafiado a compor uma sinfonia dedicada à peregrinação. A primeira coisa que eu fiz foi falar com algumas pessoas, pá, mas cada pessoa me dava a sua opinião, uns diziam que era porra, outros nem por isso, outros iam, tal. Pensei, não, isto é tão para compor, vou eu. Se tenho que compor com a minha cabeça, também assim, a minha cabeça a tirar conclusões. Pá, e foi terrível. Foi talvez a coisa mais difícil que já fiz na vida. Eu digo isto em ar de brincadeira, no primeiro dia, quando vi a terceira mini, já vi a Nossa Senhora. Estava já ali em parafuso, quer dizer, o segundo dia tive para desistir todos os dias. Portanto, à noite, quando chegava, disse: bem, isto é o último, isto não é para ti. Mas depois fui indo. Ah, aprendi uma coisa incrível, que é nós às vezes dormimos com o inimigo, porque as pessoas diziam: mas pá, você consegue? E eu pensava: eu não consigo. Portanto, ou seja, o inimigo estava dentro de mim. E às vezes somos nós próprios que nos mutilamos, automutilamos e não conseguimos as coisas. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Mas se há aqui 80 pessoas a acreditar em mim, o único que não acredita é o interessado. Quer dizer, que é ridículo, não é? E pronto, e depois, mas só passado 2 anos é que eu compus a obra, para calhar nos 25 anos do aniversário do coro. E é curioso, quando eu comecei a escrever, comecei-me a lembrar de todo o percurso, coisas que eu pensava que já tinha perdido na memória, e apareceu tudo. Agora também posso dizer, eu compunho entre as 4 da manhã e as 8 da manhã. Quando arrancava de manhã, estudava o ambiente e ia compondo. A partir das 8 da manhã eu queria era sobreviver. Já não se punha à parte de compor. Será que chego vivo ali? Quer dizer,
ou seja, toda essa obra foi composta durante a peregrinação, mas mentalmente só foi escrita depois.
Eu tenho alguma facilidade em ir compondo e ficar cá dentro, nem que seja depois passado um ano, depois descarrego. Embora isto é uma linguagem um bocado informática, eu não percebo muito de informática, mas funciona um bocadinho assim. Não, já me aconteceu ter que parar de compor uma obra porque entretanto telefonaram-me a pedir que compõe lá isto. Nisso os meus filhos são espetaculares, às vezes conseguem pedir obras com 3 dias de antecedência, que é porreiro, se fosse 2 era 1, mas era 3, é um esquece. E às vezes estou a compor, tenho que parar de escrever isso, mando, depois volto. Essa é a parte mais chata, é quando estamos a compor uma obra, depois temos que mudar o disco para compor outra vez, para regressar.
Porque muitas vezes está a trabalhar em vários projetos ao mesmo tempo.
Sim, já me aconteceu o Requiem que eu compus em memória do Aristides Sousa Mendes, quando faltava o último andamento, o Anjos Dei, escrevi metade, E depois pensei, pá, vou de férias e quando chegar acabe isto, também havia tempo. E foi o maior tormento que eu passei, que foi quando cheguei, eu não percebi a ideia que eu tinha tido. E então acabei o ano e ajudei mais ou menos sem mexer no que eu tinha, como se fosse a copiar uma outra pessoa. Porque não consegui perceber onde é que eu queria chegar com aquilo. Exatamente. E portanto levei aquilo sem grandes alaridos para eu não me chatear e chegar ao fim. E portanto, ou seja, às vezes a interrupção, principalmente quando começas um andamento, deixar a meio, passamos a quanto tempo pegar, a coisa não funciona. Pelo menos comigo, já funciona com outros, né? Não somos todos iguais.
Falando agora um bocadinho do futuro, projetos futuros, como é que isto vai funcionar? O que é que aí vem? Pode levantar um bocadinho do véu?
A próxima coisa que vamos fazer, tu já sabes, é uma caminhada na serra e parar para cantar. Faz bem aos pulmões, principalmente à malta do McDonald's, que só come daquilo, é porra. Depois, como eu espero que sobreviva toda a gente, hoje mesmo já tive em contacto com a Câmara de Oeiras, depois aí vamos fazer uma outra caminhada, essa já são 10 km. Mas eu fui um tipo porreiro que arranjei transporte para regressar.
Era
vivo. E aí vamos mesmo fazer várias peças. Porque é aquilo que já fizemos, quando foi nos estágios do Papónia, são situações que não são ideais para se cantar e que às vezes é bom cantar nessas condições, que depois, quando tivermos as condições ideais, as coisas soam de outra maneira. Estou a acabar a missa de Natal, que é para estrearmos em dezembro, que é para coro infantil, orquestra e coro misto. E haverá para o ano, está confirmado, a nossa ida ao Festival de Tanger em Marrocos, e é possível que em agosto se faça uma coisa que já fizemos aqui há cerca de 10 anos atrás, que é arrancarmos pela Europa fora para fazer concertos de música portuguesa ao ar livre. E vamos envolver a França, vamos envolver a Suíça, vamos envolver a Áustria e possivelmente a República Checa. Ainda não está confirmado, estou agora a estudar os pormenores e...
Ou seja, isto é tudo mil e uma coisas a acontecer sempre.
Pois tem que ser, quer dizer, só tens uma coisa e essa coisa falha, depois tens zero.
Exatamente.
Temos que estar sempre preparado para o que vier.
Ou seja, esta coisa que agora que é uma coisa que está muito em voga e que não conseguimos deixar de passar isto em branco, isto do Covid, como é que vem cair no mundo da música?
Eu já tenho ouvido falar disso, mas sinceramente o Covid é uma coisa má, mas o Covid também serve desculpa para muita coisa. E portanto, se as pessoas vão pensar agora não vou fazer porque há aí o Covid, vamos imaginar, eu não compunha a missa de Natal, o coro não ensaiava a missa de Natal, a orquestra não recebia porque temos o Covid. Chegamos ao Natal, já não há Covid, até depois o que é que fazemos? Batemos palmas?
Pois.
Não. É preciso levar as coisas com calma. Eu tenho estado em contacto com colegas meus de toda a Europa. Eu vou dar, por exemplo, um exemplo. Nós aqui temos o coro infantil, que ainda não começou. Tivemos a apalpar terreno e havia muitos pais que diriam que não deixam os filhos ir. Eu pus essa questão porque a Universidade de Canto de Viena pediu-me para colaborar num estudo por causa do Covid, como é que se adaptam as atividades, não sei. E uma das perguntas que eu fiz, porque eles lá, a primeira coisa que começaram foi com os coros infantis. Eu perguntei, tem caso dos pais não deixarem ir os miúdos ao coro infantil? E responderam de uma forma que eu adoro, espetacular. Eles disseram que não tem problema nenhum, os pais podem decidir que eles não vão ao ensaio, tal e qual como qualquer maestro decide quem é que canta no coro dele. E portanto, espetáculo.
Ou seja, voltamos à mesma coisa do pessoas amadoras com uma atitude profissional, certo?
Sim, claro, claro. E tem que ser assim porque, vamos lá ver, nós não somos como o ensino articulado que vive de subsídio independentemente dos miúdos cantarem ou não cantarem, tocarem ou não tocarem. Aliás, compara o ensino articulado à criação de gado no Alentejo, recebes à cabeça, pois se as vacas lá dão leite, não vai lá ninguém ver. Aqui também ninguém vê se eles tocam ou se não tocam. Aliás, basta fazer um estudo dos alunos do articulado que chegam ao 9º ano e quantos é que depois passam para o 10º para perceber isto tudo. Nós não temos essa benécia, felizmente, porque também não acho que seja boa, e portanto nós temos de estar sempre a produzir. Porque nós vivemos de patrocínios, vivemos da compra de concertos, e se não produzirmos, falimos. Tão simples como isso. Portanto, É natural que haja sempre esta dinâmica, até porque isto também está enraizado não só em mim, mas em todas as pessoas do cor, e portanto acho que é uma maneira de sermos felizes. E um tipo de ser feliz a produzir, isso é o cúmulo da felicidade.
Agora, virando aqui a pergunta ao contrário, nem tudo é bom. Qual foi, se calhar, o pior momento neste percurso todo, a nível de música, que podes contar?
Pá, eu não sei se nem tudo é bom, porque eu continuo a achar tudo o que é negativo há de ter lá qualquer coisa positiva. Por exemplo, isto do corona é péssimo, sem ser, eu fiquei fechado em casa, fartei-me de compor. Apareceu qualquer coisa que também é positiva. Depois depende de como é que se encara a situação. Os problemas musicalmente que o cor e que a associação teve e que eu pessoalmente tive são sempre diretamente proporcionais à quantidade de idiotas que conhecemos. Resumo-se a isto.
Falando isto do coronavírus, também se calhar veio chamar as atenções para outro tipo de artes, como a música, que se calhar estavam um bocadinho desprezadas, certo?
Isto é como tudo, é aquela cena do fruto proibido, é sempre o mais apetecido, não é? Agora toda a gente apetece ir a concertos porque claro, já há muito tempo que não vão a concertos. Os concertos vão ser retomados em Portugal, assim como há países que continuaram a fazer. Os concertos de orquestra, curiosamente, o instrumento mais perigoso de uma orquestra é a flauta transversal.
Porquê?
É que propaga mais as partículas. Uhum. Então, lógico, eu lembro-me, um dos meus passatempos, e era mesmo bom aluno a isso, era meter papelinhos nas esferográficas para cuspir para o pescoço dos colegas. E, portanto, como estás a ver, o tubo era fininho e aquilo ia muito mais longe. Se tu pensares a flauta, um tipo numa tuba, é sempre mais difícil. A trompa mete lá a mão dentro, também não sai, e portanto é a flauta. Isto foi um estudo da Filarmónica de Viena. É a flauta e o flautinho, uhum, são os mais perigosos. Claro, tocar violino não se propaga o vírus. De qualquer maneira, a orquestra fica ligeiramente distanciada, é possível retomar os concertos. Eu não consigo perceber, por exemplo, porque é que os teatros vão ter que ter esse distanciamento, mas depois os aviões podem tudo dar uma olhada, desde que leve máscara. Eu nos teatros também posso usar máscara, porque não tenho hábito de ouvir com a boca, não é? Há aqui também umas partes que ainda não percebo. O futebol, quer dizer, num estádio da Luz pode-se meter 5 mil indivíduos a uma distância para falar, mas para os outros tem que ser telemóvel. É a economia e é os interesses que depois existem, porque se nos aviões podem, é lógico que para mim nos teatros também poderiam, não é? Como já disse há bocado, não me interessa a política, mas quer dizer, não pode haver concertos com toda a gente e vai haver a festa do Avante. Qual é que é o distanciamento, como é que se controla, diga do Avante e diga outra qualquer deste tipo, como é que se vai distanciar isso, como é que se vai manter o distanciamento. Portanto, eu acho que esta malta, sinceramente, eu acho que eles ainda perceberam muito bem o que é que se dá para fazer. E tinha tomado decisão. As máscaras, inicialmente, as máscaras não serviam para nada. E agora não podemos ir sem máscara a lado nenhum. Né? Em alguns casos, acho correto. A gente evita de ver caras feias e mal dispostas, então, mas bem, isso foi espetacular.
Voltando a falar ao início das atividades, a associação neste momento já está a ter atividades, já começou com atividades a nível de música, certo?
Sim, já começou o coro. Hoje mesmo começamos com o projeto Planta Músico no Sabugal. Uma semana já começa no Fundão e na Colhé. O coro já tinha começado e já começou a fazer concertos de rua. E, portanto, isto vai retomando a coisa normalmente.
Falando no projeto, Planta Música, isso funciona um bocadinho como o quê?
Planta Música, como diz o próprio nome, é completamente gratuito para as crianças. Uhum. São escolhidas por nós através de testes para os alunos que têm capacidades musicais. Uhum. E que, de alguma maneira, ou seja do ponto de vista económico, ou seja pela zona geográfica onde vive, estão impedidas de frequentar uma escola de, uhum, música. Então o nosso objetivo é ir buscá-los, terem ensaios connosco e depois encaminhá-los profissionalmente. E digo, pronto, qual temos com o IFABI. E, por exemplo, o ano passado foi estreada uma obra minha no Luxemburgo, em que uma das solistas, violoncelo, foi uma miúda que começou no plano do músico e neste momento está já quase no fim da IFABI e foi comigo ao Luxemburgo. Portanto, a ideia é mesmo plantar músicos. Isto é plantar, quando falo plantar músicos, eu gostava sempre de ficar isto. o músico é aquele que toca, não é o tipo que tem uma caixa com violino lá dentro. Isso há de ser um porta-estandartes, uma coisa qualquer. Portanto, quando falamos de músicos, claro que na associação depois também passam muitos que não vão ser músicos. Atenção, nós recebemos é dinheiro para fingir que são músicos, que é completamente diferente. E portanto, o meu conceito de música é isso. E quando eu digo que da associação já saíram X músicos, estou a falar de malta que toca a sério. Não estou a falar da malta que passei à caixa do violino.
Isto leva-me também a outra pergunta. E estudar música acaba por formar pessoas, formar personalidades?
Completamente.
Interfere?
Completamente. O espírito de grupo, o trabalho de equipa é completamente diferente. Aliás, eu acho que por isso é que os políticos têm muito medo da música. Porque a música faz evoluir as pessoas. Eu lembro-me aqui de uma estratégia antiga, aqui na Covilhã, há uns anos atrás, antes do atual presidente. Quase não havia concertos de música clássica. Era tudo o tipo pimbalhão, como se costuma dizer. Porque é assim, se tu deres cultura à população, a população evolui. Se a população evolui, depois é mais difícil as tuas mentiras e as tuas tretas pegarem. E, portanto, quanto mais idiota ficar uma população, melhor o político sobrevive. Daí, muitas vezes, a cultura... Claro que há aqueles políticos que acham que a população deve ser evoluída. Mas depois também há aqueles que se assustam daquilo que a música pode fazer para a população. E desses casos já por aí, X e Y, se calhar também.
Ok. Entrando agora um bocadinho na reta final, houve aqui umas pessoas, a nível de pesquisa que eu fiz, que gostariam de lhe fazer umas perguntas. Como tais, não sei se conhece, acho que são seus filhos. E então, utilizaram-me a mim como mensageiro.
Uma das perguntas... Sim, eu raramente falo com eles, é natural que isso aconteça.
Exatamente. Uma das perguntas que eles gostariam de saber era, o Luís fosse para uma ilha deserta, quais eram as três coisas que levava?
Levava-os a eles os três para trabalharem para mim.
Ah, ok, boa resposta. Isto leva-me à próxima pergunta. Se tivesses de levar um de nós, qual de nós é que levavas?
Um de nós? Que é deles os três?
Deles os três, exatamente.
É pá. Aí é a resposta múltipla, porque se a ilha tivesse bar, possivelmente levava o Francisco ou a Rita. Se tivesse um hotel de luxo, levava a Joana. Aí depende da característica da ilha. Não, se a Joana não gosta de campismo, portanto, se a ilha tivesse parte de campismo, seria sempre.
Era descobrir, era importante. pronto, em jeito de término, Luís, gostaria de lhe pedir que deixasse uma palavra para quem nos está a ver e ouvir e que pensem em seguir música e que pensem em um dia vir a ser um músico.
A palavra que eu tenho é. As pessoas devem ir atrás dos sonhos que têm. Não podem é só sonhar, senão isso depois está a barraca. Né? Para ter um sonho, tens de trabalhar para esse sonho. E, portanto, quando tu queres ser mesmo aquilo, se trabalhares, acabas por ser. E continuo a bater na mesma tecla. Não pensem que é o facto de sair de Portugal, ou até numa primeira fase, sair da Covilhã, que os vai tornar melhor músicos. O que os torna melhor músicos é a capacidade de trabalho deles e os professores como trabalham. E em Portugal também há bons professores. Saíram daqui muitos músicos que fizeram a sua licenciatura em Portugal, pá, e eles tocam em orquestras espetaculares. Portanto, é não desistirem e esquecerem um bocadinho que aquilo no estrangeiro é tudo bom. Aliás, eu já levei cerca de 200 e tal alunos à Orquestra da Semana Internacional de Música de Luxemburgo, com dois objetivos. Primeiro, proporcionar-lhes uma experiência internacional, mas ao mesmo tempo também que eles percebam que têm lá muita miséria como que tiveram em Portugal. E estou a falar miséria musical. E portanto, não vale a pena pensarem que só lá fora vão atrás dos sonhos, trabalhem, mas não é necessário fugir daqui.
Ok, Luís, obrigado. Fica a mensagem, espero que tenham gostado. E agora fica também a dica: subscrevam as nossas redes sociais, deixem os gostos. É Linda Linda Normal e mais uma vez, o